Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, que é o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o Vida Quadra na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. Hoje a gente vai falar sobre o IFAM, esse instituto tão importante que preserva aí a nossa história, o patrimônio cultural do nosso país, tudo que tem acontecido lá. Claro que tem muita coisa boa, mas também tem alguns detalhes aí que a gente precisa observar do que tem acontecido lá com o IFAM. E para isso a gente convidou uma pessoa que pode contar muitas histórias para a gente, que é o Rossano Lopes, que atua com arqueologia, educação patrimonial, licenciamento ambiental e cultural, patrimônio cultural, direitos humanos e culturais. E eu tenho certeza que ele vai compartilhar muita história com a gente no programa de hoje. Junta-se a nós, Miriam Gonçalves, nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. E é com ela que eu começo o programa de hoje. Miriam Gonçalves, bom dia. Como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, Mariane. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Bom dia, Rossano. Muito obrigada por aceitar esse convite. O Rossano é um dos profissionais mais reconhecidos no país e fora do país pela atuação que tem nessa área. Rossano, muito bem-vindo.
Muito obrigado.
A palavra está contigo para dar suas boas-vindas, né, Mariane? Daí eu já continuo com você.
Exatamente, Rossano. Bem-vindo à nossa programação. Como é que você está hoje? Como é que são as coisas por aí?
Bom, depois dos dados que você apresenta, né, a gente está aqui na resistência, né, tentando fazer um enfrentamento a esse governo de genocida, e isso não é pouca coisa, né? Eu costumo lembrar assim aos meus filhos de que há muitos anos atrás a gente sabia qual era o inimigo, né? A ditadura militar era um inimigo muito claro. Hoje o inimigo está na esquina, o inimigo está dentro da padaria, o inimigo está na aglomeração, o inimigo está em qualquer lugar. Então é muito mais difícil de a gente enfrentar aquilo que eu chamo de guerra híbrida. Então nós temos aí um lugar de invenção, de reinvenção das lutas e dos combates que nós vamos ter que travar daqui para frente. E sem dúvida nenhuma, as redes e o lugar de se apresentar tem sido um instrumento, uma ferramenta absolutamente essencial. Digo que demoramos um pouco a descobrir essa ferramenta e não poderia deixar de atender aí a esse chamado de vir aqui contribuir com informações e com uma avaliação do que é que a gente passa hoje diante desse desmando todo no patrimônio cultural, no patrimônio arqueológico, no patrimônio imaterial, no Brasil, que é um país absolutamente fantástico e rico na sua diversidade cultural.
Sem dúvida nenhuma, a gente está falando especialmente hoje do IFAM, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu queria que você começasse o programa contando um pouquinho do que é esse órgão e qual é a sua relevância.
Vamos contar, mas eu só queria fazer uma observação antes, Mariane, do seguinte. O Rossano tem uma das profissões mais charmosas do mundo, né? É arqueólogo. Eu acho que agora essa meninada talvez pense em ser youtuber, talvez pense em ser, como é, eu não sei se esse nome existe, mas é player desses jogos e tal, acho que isso dá dinheiro fácil e tal, mas ainda a profissão, tem duas profissões que eu acredito que são muito charmosas. A primeira é, eu acredito, na arqueologia, e a outra é ser astronauta. E de alguma maneira, elas estão relacionadas, né? Ser astronauta é você prospectar o futuro, é ir para fora, e ser o arqueólogo é verificar, é incluir, é descobrir o nosso passado. Então, antes da gente entrar no IFAM, Mariane, se você me permite, eu queria, Luciano, que você nos desse essa ideia do que é ser arqueólogo, porque Claro, nós, mais velhos, a gente sempre vai lembrar do Indiana Jones, né? Que era, na verdade, também um cara que roubava o patrimônio público, né? Fala um pouco dessa profissão maravilhosa.
Então, você veja bem, né? Lá nos idos dos finais dos 70, você escolher ser arqueólogo no Brasil era uma coisa, no mínimo, audaciosa. Só existia uma faculdade de arqueologia no Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, e para ela eu fui. E depois de me formar, eu passei pelo menos os 10 primeiros anos explicando às pessoas que eu não ia para o Egito e nem para o México, né? Que eu era um especialista da arqueologia brasileira. E as pessoas me perguntavam: mas existe arqueologia no Brasil? Eu disse: olha, eu vou assim para me ater só aquilo que vocês mais pensam em termos de arqueologia, desse ideário arqueológico, né? Vocês pensam no Egito e pensam logo nas pirâmides de Quéops, de Kéfren, de Miquerinos, né? Vocês pensam no México e no Peru e pensam em Machu Picchu e nas pirâmides
civilizações, né?
E mexicanas. Quando você pensa no Brasil, o que é que as nossas populações pré-históricas, aqueles que deram origem aos nossos indígenas, fizeram aqui nesse lugar? Eles nos legaram a pirâmide verde, que é a pirâmide amazônica, que é aquela floresta magnífica que foi gerenciada e foi manejada por essas populações. Então elas deixaram para nós uma pirâmide para que o mundo pudesse respirar e os rios pudessem serem voadores e pudessem ter chuva no sul, no norte, no leste e no oeste. Então foi isso que as populações pré-históricas do Brasil nos deixaram, essa pirâmide verde que tem sido devastada de maneira absurda por esse governo irresponsável. Então, ser arqueólogo naquele momento é entender um pouco desse Brasil. E a gente vem para fazer uma arqueologia. E claro, hoje nós temos 11 universidades de arqueologia pelo Brasil, e temos hoje já um movimento de desconstrução dessa arqueologia colonial, dessa arqueologia somente da branquitude, de uma arqueologia que possa falar, né, por todos, falar pela diversidade, falar pelos indígenas, falar pelos negros, pelos ciganos, enfim, dar voz, né, voz a esses grupos que formam essa grande riqueza que é a cultura brasileira, formada por esses referenciais culturais que vêm dessas populações. Então, a arqueologia entra na minha vida dentro desse contexto, né?
E você veja, foi montado no Brasil ao longo dos anos, o IPHAN, eu acredito que tenha perto de 80 anos, uma série de órgãos que exatamente foram feitos para preservação, para descoberta de vários pontos que você cita agora e que estão sendo desmontados, né? A gente vai falar do IPHAN e depois também queria que você falasse um pouco o que faz o IPHAN, mas a gente tem outros órgãos que estão sendo desmontados, né? Ou eles desmontam porque tiram do orçamento, ou eles desmontam porque tiram os técnicos, tiram as pessoas que entendem da área, que são formados por isso. E você fala aí de 1970, da universidade que você teve, da faculdade, e vamos falar de quantos cursos após isso você fez. Escreveu livro, fez trabalhos, quanto você estudou para entender. Aí, de repente, entra lá uma pessoa que não entende de nada, quer dizer, obviamente que ela não pode tratar da atuação desses órgãos como se fosse uma pessoa que conhecesse a área. Vamos entrar agora na pergunta da Mariane. Eu brinquei, eu tenho uma lista de chamada para o rádio, e eu brinquei: vamos conhecer esse animal raro e em extinção que se chama IFAM. Quem é o IFAM? O que faz o IFAM?
Eu poderia começar dizendo para você que o IFAM é uma das instituições mais perenes da República. Ele começa em 1937, no Estado Novo, porque naquela ocasião Getúlio percebeu com muita nitidez de que era impossível governar um país com essa dimensão continental sem se apropriar da cultura e sem se apropriar desses instrumentos ideológicos de Estado, que é o que se encerra dentro do projeto cultural. Então Getúlio bebe ali no movimento modernista de 22, chama então um grande intelectual paulista chamado Mário de Andrade, e ele faz então o grande projeto da comunhão nacional, né? Um projeto que pensou o patrimônio material na sua materialidade, que pensou o patrimônio imaterial na sua cultura, no seu fazer, no seu saber, né? E que foi ao longo do tempo desvirtuado aqui e ali, né? E foi, mas de certa maneira o IFAM é uma instituição, junto com o Banco do Brasil e o Exército Brasileiro, uma das mais perenes da República. Tá, já sofreu vários ataques, né? Sofreu um ataque fulminante em 92 com o Collor de Mello, que dizimou o IFAM, tirou de 4.500 funcionários, ele passou a ter 1.500, né? Então, assim, este processo que o IFAM passa agora, ele tem uma singularidade, porque ele mexe não só na estrutura do corpo técnico especializado, mas ele mexe na estrutura de recurso e na estrutura do fazer, não é? O Collor mexeu nas pessoas, demitiu gente, esmagou o Instituto com poucos recursos, mas não mexeu no fazer. Esse governo, ele tem um projeto, né? Esse projeto genocida, que tem vários braços, tem o desmatamento, tem o sufocamento desses aparelhos estatais que estão ali para guardar e para rememorar aquilo que nós somos, é um ataque que vem de todos os lados no sentido de extirpar essas instituições. Então o IFAM, ao longo desses anos, ele vem numa cadência lá ou cá, mas de uma certa maneira guardando a memória nacional, os referenciais na memória nacional, mesmo que em alguns momentos ele privilegie a memória das elites eclesiásticas, das elites militares e das elites aristocráticas, porque se você for observar os livros do IFAM, você vai ver que há um privilégio sobre o patrimônio colonial, né? E com as igrejas coloniais, e essa elite eclesiástica é que demandou mais atuação do IFAM durante alguns anos. Depois a elite militar, com o tombamento e a proteção dos fortes, fortalezas e fortins, e a elite aristocrática com os casarões, as grandes fazendas, excetuando as senzalas, né? Foi uma o que o patrimônio vem a fazer. É a partir de 2000 que o IFAM acorda sistematicamente e definitivamente para essa junção da sociedade brasileira, e aí passa a investir a partir do decreto-lei 3551, que é o decreto que vai falar sobre o patrimônio imaterial, e aí vai buscar nos terreiros, vai buscar na capoeira, vai buscar no coco, vai buscar na moda de viola, vai buscar em outros lugares a efervescência e a riqueza que é a nossa cultura. Então ele cria instrumentos, cria outros livros de registro e começa então a borbulhar. E isso vem na esteira das cotas raciais, com novas universidades feitas a partir do ano 2000 com os governos do PT, e aí há um protagonismo e há uma inclusão, né, não só dos indígenas, dos negros e dos ciganos, mas principalmente das minorias dentro deste patrimônio, trazendo para os nossos livros, trazendo para a nossa memória não só o patrimônio colonial, mas também trazendo a senzala para dentro do patrimônio. E isso é um movimento importante que vai culminar no tombamento do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que era chamado Cais da Imperatriz. E ali, naquele lugar onde vieram 1 milhão de negros para serem escravizados, ali onde hoje nós temos o umbigo do Brasil, ali no Cais do Valongo, reconhecido como Patrimônio da Humanidade agora, este lugar é para nós o nosso Stonehenge, é para nós o nosso Muro das Lamentações, é para nós a nossa Mesquita Al-Aqsa. É ali, no Cais do Valongo.
Pouca gente conhece. O mundo
reconheceu como o lugar a ser preservado, o lugar da crueldade, da desumanização do outro, aonde o negro teve lugar nesse país. Então, o patrimônio está inscrito diante de tudo isso, tá? E é um lugar, definitivamente, um lugar de disputa, é um lugar de combate, é um lugar de afirmação, é um lugar aonde as manifestações devem se colocar. E a grande novidade, então, nesse patrimônio, através do decreto-lei 3551, é que a partir desse momento, o povo e as organizações e os movimentos passam, então, a reivindicar um lugar no patrimônio. Não mais o técnico é que nomeia o patrimônio, aquele que deve ser preservado, com a sua avaliação técnica, mas sim os grupos formadores da cultura brasileira, então vão se colocar dizendo: nós queremos ser reconhecidos pela viola do coxo, pelas paneleiras de goiabeiras, pela capoeira e pelo rito do mestre de capoeira, que é um dos lugares que está inscrito em dois livros, é o livro das celebrações e o livro dos saberes.
Então,
é um dos únicos elementos dentro da cultura brasileira que está inscrito em dois livros. Então isso mostra esse caráter universal dessa resistência que foi feita no Quilombo, que se espalhou e se espraiou por todo esse Brasil e pelo mundo. Então, a capoeira hoje é conhecida em mais de 140 países.